E o apresentador Fausto Silva passou hoje por um transplante de coração com sucesso. A cirurgia durou 2 horas e meia.
Fausto Silva está internado desde o dia 5 de agosto. No dia 19, o apresentador gravou um vídeo confirmando que estava em tratamento para compensação clínica de insuficiência cardíaca.
Eu estou ainda nesse tratamento. Eles vão decidir que tipo de cirurgia pode fazer.
No domingo passado, dia 20, a equipe médica deu detalhes da condição de Faustão. O paciente está em diálise e necessitando de medicamentos para ajudar na força de bombeamento do coração. Fausto Silva já foi incluído na fila única de transplantes, regida pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, que leva em consideração, para a definição da priorização, o tempo de espera, a tipagem sanguínea e a gravidade do caso. No boletim médico de hoje, a equipe do Hospital Albert Einstein disse que foi acionada pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo na madrugada de hoje, quando foi iniciada a avaliação de compatibilidade do órgão, levando em consideração o tipo sanguíneo B. Que a cirurgia aconteceu no início da tarde e durou cerca de 2 horas e meia. O hospital informou também que o procedimento foi um sucesso e que Fausto Silva permanece na UTI, pois as próximas horas são importantes para acompanhamento da adaptação do órgão e controle de rejeição. A nota é assinada pelos médicos Fernando Bacal, Fábio Antônio Gaiotto e Miguel Sendoroglu Neto. 382 pessoas estão na lista do transplante de coração no Brasil. A lista do SUS é única e os critérios valem para todos. Para receber o coração, o paciente precisa ter tipo sanguíneo, peso e altura compatíveis com o doador. Dependendo do caso, é necessária também a compatibilidade genética. A lista de transplantes respeita a ordem cronológica, mas a gravidade da doença e o tempo de internação são critérios de prioridade e desempate em caso de mais de um candidato em situação parecida. O estado do paciente é sempre atualizado no Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde e auditorias confirmam as informações.
Os critérios estão em portaria do Ministério da Saúde, são critérios técnicos e o nosso sistema de transplante trabalha com esses critérios. O que é que significa isso? Não sou eu, ou o médico plantonista, ou a equipe de transplante, que no momento da doação vai olhar lá os critérios e definir quem é que vai receber aquele órgão. O sistema funciona de forma automatizada. Ele já está com todos os pacientes listados, candidatos a transplante, e quando há uma doação, os dados do doador são inseridos no sistema e o próprio sistema gera uma lista. Então não há interferência de ninguém nesse ato. E mais importante, o sistema é todo auditável. Então qualquer pessoa que entre ou modifique algum dado no sistema, isso é registrado.
No começo da noite, o Ministério da Saúde informou que na última semana, 13 transplantes de coração foram realizados no país, sendo 7 no estado de São Paulo. Nesse domingo, diz a nota, mais um paciente na capital paulista foi contemplado com um transplante cardíaco. Neste caso, também priorizado na fila de espera, em razão de seu estado muito grave de saúde, o apresentador Fausto Silva. Ele recebeu um coração após constatada a compatibilidade necessária para o procedimento, assim como os outros 7 transplantados. A cirurgia de transplante de coração, indicada para casos como o do apresentador Fausto Silva, é feita no Brasil desde 1968, como última alternativa de tratamento para problemas cardíacos. A equipe que fez o transplante não divulgou detalhes, mas o procedimento padrão nos hospitais normalmente ocorre da seguinte maneira. Quando o órgão doado chega ao hospital, os médicos retiram o coração do receptor. O paciente é ligado a uma máquina de circulação durante a cirurgia. Ela vai desempenhar as funções do coração e do pulmão até o fim do procedimento. O coração doado é implantado no corpo do receptor e cada parte do órgão é costurada ao paciente. Quando a aorta é conectada, o novo coração começa a receber sangue e volta a bater. Essa médica, especialista em transplantes cardíacos, explica que é fundamental agora monitorar a adaptação do órgão.
O tempo médio de permanência hospitalar num pós-transplante é em torno de 3 a 4 semanas. Obviamente que depende do paciente, depende de como ele reagiu ao transplante, e isso é muito variável de pessoa para pessoa, mas em média de 3 a 4 semanas ainda dentro do hospital. É uma fase que tanto o processo de infecção como de rejeição são os grandes pontos de atenção que a gente vai precisar olhar nesse pós-operatório, aí nessas primeiras semanas, meses de transplante.
A Associação Brasileira de Transplante de Órgãos e o Ministério da Saúde informaram que quase um terço dos transplantes de coração feitos no Brasil esse ano aconteceram com menos de 30 dias de espera. Só agora em agosto, por exemplo, Até aqui, 72 pessoas ficaram menos de um mês aguardando por um coração novo.
Nos Estados Unidos, a inteligência artificial está trazendo esperança a pessoas que perderam a fala.
Cientistas conseguiram dar voz a uma mulher que sofre de paralisia total.
E por último, quero agradecer a minha mãe e ao meu pai.
Anne se casou em 2003, aos 28 anos.
Vocês são pessoas maravilhosas. E mostraram como é estar em um casamento comprometido e cheio de amor.
Esse vídeo é um dos últimos registros de Anne falando.
E vocês sempre me amaram incondicionalmente. E eu agradeço por isso.
2 anos depois, Anne sofreu um grave acidente vascular cerebral. O AVC a deixou completamente paralisada. Na época, ela era professora de vôlei e tinha uma filha de 1 ano e meio. Anne foi diagnosticada com a síndrome do encarceramento, uma paralisia dos músculos do corpo. Ela continuava consciente, mas por muito tempo só conseguia se comunicar com o olhar. Até que 2 anos atrás, Anne leu uma notícia sobre um grupo de médicos e cientistas que foram capazes de traduzir em palavras os sinais cerebrais de um paciente com paralisia e que tentava se comunicar. Em julho de 2021, o Fantástico mostrou essa etapa do estudo.
O homem, que prefere ser identificado apenas pelo apelido de Pancho, aceitou uma proposta de pesquisadores da Universidade da Califórnia em São Francisco. Os cientistas queriam captar o que se passava no cérebro dele.
Animada com esse estudo, Anne entrou em contato com a equipe.
Ela queria muito participar.
Sean acompanhou os testes com o primeiro paciente, o Pancho, e também com Anne.
No nosso primeiro participante, usamos um sistema com 128 eletrodos. Com a Anne, usamos 253 eletrodos, o que realmente ajuda a melhorar a decodificação.
A equipe utilizou uma placa fina como papel que continha os eletrodos. Essa placa foi implantada na parte interna do crânio de Anne, em cima das áreas do cérebro que enviam comandos para a fala. Os eletrodos interceptam os sinais cerebrais que são enviados para os músculos dos lábios, língua, mandíbula e laringe quando uma pessoa tenta falar alguma palavra. Em um avatar, uma personagem digital vocaliza as palavras que Anne quer dizer. Um cabo conectado a uma entrada fixada na cabeça de Anne envia os dados para um computador com um sistema de inteligência artificial.
Tudo é possível.
Pergunta ao pesquisador se é correto dizer que esse sistema está lendo a mente de Anne.
Eu não diria isso. Ela precisa tentar se mover, como se estivesse querendo falar algo, porque estamos lendo o seu córtex motor. Não podemos ler a sua mente.
Não me faça rir.
Sean conta que, para calibrar o sistema, a inteligência artificial precisou aprender com diversas frases ditas por Anne.
Foram necessárias cerca de 18 horas de dados dela tentando falar, quase 9 mil frases.
O que você acha da minha voz artificial?
Para recriar a voz dela, a equipe usou aquele vídeo antigo do casamento.
Achei que seria bom para mim.
E a Anne também pôde escolher como seria o seu avatar.
Eu acho que você é maravilhosa.
Tivemos esse resultado incrível por causa dos avanços no que chamamos de aprendizado da máquina.
Parag é neurocirurgião e especialista em biomedicina. A pedido da revista americana Nature, ele revisou o estudo da equipe da Universidade da Califórnia.
As pessoas provavelmente já ouviram falar do ChatGPT, que coleta muitas informações de toda a internet e muito rapidamente cria um discurso. As mesmas técnicas são usadas para reunir todos esses sinais do cérebro e descobrir o que o paciente está tentando dizer.
A equipe que fez o estudo com Anne acredita que num prazo entre 2 e 4 anos consiga desenvolver uma versão sem cabos ligados à cabeça do paciente.
Que horas você vai chegar em casa?
O neurocirurgião acredita que veremos muitas novidades nos próximos anos.
O quão maravilhoso seria se pudéssemos fazer com que alguém andasse novamente ou se pudéssemos permitir que alguém falasse, mesmo depois de ter perdido a capacidade de falar. Eu acho que com o progresso que estamos vendo, isso acontecerá nos próximos 10 a 15 anos.
Te encontro lá.
Ajuda os bons.